Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ainda continuar trabalhando o tema Jesus e o futuro, a escatologia bíblica, né? Hoje, falando sobre o arrebatamento. Nós vamos, a partir do texto de Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao verso 18. E os três primeiros versos do capítulo 5, tá? Apenas esse complemento que a gente vai fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Se você estiver aí com alguém do lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos ler juntos os três versos do capítulo 5, os versos iniciais. Leamos: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos descreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo caparão. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele ilumine as nossas mentes, nos capacitando a compreender a verdade da palavra de Deus contida, né, nesse texto, a respeito da volta de Jesus, a respeito da ressurreição, a respeito do arrebatamento, né, dos crentes. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra. Damos graças porque ela é que nos alimenta, ela é que nos renova a esperança, ela é que nos fortalece, oh Pai, porque ela fala e transmite a tua verdade. Ó Deus, que teu Espírito nos conceda graça nessa noite de termos as nossas mentes iluminadas, Pai, para podermos compreender a respeito desta verdade, ó Pai, da segunda vinda de Jesus, da ressurreição, do julgamento, do juízo. Que o Senhor nos conceda a bênção de podermos compreender e discernir a respeito desta verdade, Pai. Pois é em nome de Jesus, teu Filho, que nós a ti oramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quem já ouviu falar de um filme, uma série de três na sequência, né? Deixados para Trás. Este filme ele enfoca basicamente o assunto do arrebatamento da igreja na perspectiva de uma heresia de um teólogo anglicano chamado John Nelson Darby, século XVIII. Ele vai então escrever e interpretar esse texto sobre este assunto, e ele vai então escrever um monte de heresia que carece de fundamentação bíblica. No início do século XX é lançada uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield. Não sei quem também já ouviu falar nessa Bíblia. É uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia, ela foi lançada, toda ela, com pressupostos e argumentos deste teólogo anglicano, John Nelson Darby, na perspectiva da escatologia. E mais para os nossos dias, um escritor americano chamado Tim Lowry, ele escreveu o livro Deixado para Trás, fundamentado nessa teologia de John Darby, sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Jesus. E este livro foi transformado em filme. O livro vendeu mais de 70 milhões de exemplares. Foi traduzido para 34 idiomas. O apologeta William Craig, que teve ano passado, né, aqui na Consciência Cristã, ele faz o seguinte comentário sobre essa doutrina, né, sobre o arrebatamento. Ele diz: o arrebatamento tornou-se uma teoria popular sobre o fim dos tempos devido à influência da Bíblia de referência Scofield, que tem todo o seu argumento e comentário do teólogo anglicano John Nelson Darby, do século XVIII. Meus irmãos, a gente percebe que a grande maioria das heresias modernas, atuais, são, na verdade, heresias do passado com a nova roupagem. E este assunto escatológico que trata da segunda vinda de Jesus, o fim dos tempos, o Apocalipse, são assuntos que nos despertam muito interesse e curiosidade. Ao mesmo tempo, devemos lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, né, lá no sermão escatológico das últimas coisas, em Mateus 24, quando ele diz assim: tenham cuidado que ninguém vos engane. Jesus chama a atenção para que ninguém nos engane em relação a este assunto. E esta semana vi rapidamente um documentário sobre um falso profeta que se dizia a encarnação de Jesus lá nos Estados Unidos, no Texas, chamado Davi Koresh. Não sei quantos já leram sobre ele. E que ele tinha uma fazenda e lá havia muita gente, uma seita que ele mesmo criou. E resumindo, no final, muita gente foi morta e ele, inclusive, foi morto também pelo FBI, que eles tinham armas e planos que eles tinham que o FBI, a Polícia Federal Americana, interveio. Outro falso profeta, e agora na Guiana, né, o Jim Jones, que liderou um grande grupo de pessoas falando da vida após a morte, falando da vinda de Jesus, e ele induziu, né, ao suicídio nada mais nada menos do que 914 pessoas. Então a gente percebe que este assunto nos atrai, que fala do futuro, fala de esperança. E aí, meus irmãos, a minha recomendação e do próprio apóstolo Paulo, né, da própria escritura, é que não só apenas nesse assunto, mas em todos os assuntos, devemos estar cativos à palavra de Deus. Nunca deixar a palavra de Deus de lado, mas sempre recorrer a ela para que ela mesma esclareça a nossa mente sobre esses determinados assuntos sobre a escatologia bíblica. Então, o arrebatamento é um tema que se tornou popular através do livro de Tim Lauer, como também dos filmes, né, Deixado para Trás, e que são uma nova roupagem da heresia do século XVIII, de John Nelson Darby. Muito popular hoje no meio evangélico, quando você falar de arrebatamento, falar da vinda de Jesus, as pessoas já sabem decorado tudo, mas é algo que carece de fundamentação bíblica, né? Portanto, é algo que não deve de nós ter atenção, nem ter como verdade. Então, esse assunto que a gente vai tratar hoje é muito importante, mas não tem, né, esse chamativo que o livro, né, Deixado para Trás, o filme, tem. Não tem nada. O livro, né, de Tim Lauer, o filme Deixado para Trás, a própria doutrina do Darby, trata o arrebatamento como algo oculto, né? O povo de Deus vai sumir, ninguém vai perceber, e aí vem então a tribulação, a igreja não estará na tribulação, vai se passar o período de tribulação, grande tribulação, e aí então a igreja volta para reinar 1000 anos com Cristo, e aquelas pessoas que não foram na primeira vez podem então ter a chance de ir na segunda vez. Isso vai de encontro a um princípio bíblico do próprio apóstolo Paulo lá em Gálatas, quando ele diz o quê? Depois da morte segue-se o juízo. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra uma recomendação de que há uma segunda oportunidade. Em nenhum lugar. O tempo oportuno é hoje, é agora, diz a palavra do Senhor. Mas vamos para o texto escrito pelo apóstolo Paulo, dirigido à igreja de Tessalônica. Esse capítulo 4, ele trata de algumas exortações de Paulo. Inicialmente fala sobre a vida de santidade. Depois Paulo trata e ele exorta a respeito da santidade no amor fraternal, amor entre irmãos. E finalmente ele vai exortar os irmãos com relação à expectativa da segunda vinda de Jesus quanto à ressurreição. A gente vai chegar lá no final do capítulo 4. Mas vamos ver essas duas primeiras partes que Paulo exorta quanto ao comportamento, quanto à ética, quanto à moral daqueles que estão aguardando Jesus. Quando se fala de escatologia, pensamos em muitas coisas, né? Fim do mundo, vamos lá para Apocalipse, tem um dragão, tem um monte de coisa, a gente fica já com a mente, né, pensando, imaginando essas coisas, mas pouca gente, na verdade, trata da segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, como algo que deve nos despertar e nos preparar. Devemos estar preparados, na verdade. Quando falamos da segunda vinda de Jesus, primeira coisa é que temos esperança de que ele vai voltar, temos esperança de que os mortos vão ressuscitar e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para o Senhor. Mas também a segunda vinda trata de como eu estou me comportando hoje, me preparando para aquele dia. E Paulo vai tratar isso do verso 1 ao verso 8, dizendo para os irmãos ali em Tessalônica de que Deus não nos chamou para a impureza, Deus não nos chamou para a lascívia, para a prostituição. Veja aí, meus irmãos, no início do capítulo 4, Paulo diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Os irmãos da igreja de Tessalônica, Paulo reconhece de que eles estavam exercitando o verdadeiro amor, praticando a santidade, mas Paulo diz: olha, reconheço isso em vocês, vocês estão fazendo isso, mas qual é a palavra de Paulo? Continueis progredindo cada vez mais. Então a vida cristã em nenhum momento existe um espaço para se acomodar, para cruzar os braços, mas constantemente devemos estar preocupados com o nosso procedimento, com a nossa vida diária, se ela de fato está agradando a Deus. Verso 3, leia comigo o verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria sexual, sensualidade, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Então Paulo vai dizer: meus queridos, a vontade de Deus é a vossa santificação. E nós, de fato, depois da nossa conversão, estamos sendo trabalhados pelo Senhor na santificação, através dos meios de graça. E a palavra de Deus é um meio de graça que nos edifica, que nos exorta, que nos disciplina. A palavra de Deus tem este propósito. A santificação não é algo opcional na vida do crente. A santificação não é algo opcional, tá? Não é algo que eu deixo para depois, não. É algo urgente aqui e agora. E Paulo, falando da questão sexual, da questão sensual, da moral, Paulo vai dizer que devemos nos abster da prostituição, que devemos possuir o nosso corpo. Nós vimos isso semana passada, né? Nosso corpo em santificação, consagrando o nosso corpo a Deus em santificação e honra. Santificação, meus irmãos, é um processo de separação. O que é algo santo? É algo separado. Santificação é um processo de separar, e separar para uso exclusivo de Deus, e não mais para o pecado, nem para o mundo, nem para a nossa própria vontade, mas para Deus. E Paulo, portanto, prossegue dizendo: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo aqui, ele faz uma comparação entre o comportamento de um servo de Deus que conhece a Deus e de um ímpio. A palavra impiedade, ou ímpio, ela nos dá o sentido de que é alguém que não tem reserva, tempo, não dedica tempo, não se agrada das coisas de Deus. Piedade é você, Paulo diz assim, lá em Timóteo: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Aqueles que vão dedicar a sua vida a Deus, dedicar a sua vida a agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? Vivendo de conformidade com a sua palavra, com a sua lei. Então Paulo está dizendo: os que não conhecem a Deus andam desta forma. Depois ele diz, no verso 6, nesta matéria sexual, né, nesse contexto aí, Paulo diz: ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque o corpo não nos pertence, pertence a Deus. Portanto, glorificai a Deus através do vosso corpo, diz o apóstolo Paulo. E aqui nós vamos entrar numa área, meus irmãos, delicada. Não é verdade? Delicada. Quando ele fala assim: ofender e defraudar o irmão. Defraudar ao irmão é você oferecer algo a alguém que você não tem, que não pode dar. ou despertar algo em alguém em que você não pode, nem é o momento de compartilhar. Aqui a gente entra na área sexual. Por exemplo, o namoro. O crente, ele pode namorar, mas o crente não deve namorar simplesmente porque as pessoas namoram, ou porque é legal, ou porque eu preciso de alguém para me divertir, para ir para o cinema. Não, é muito sério. No namoro há contato físico, no namoro há despertamento. E aí defraudar é justamente um rapaz ou uma moça entrar numa relação com o outro, relação de namoro por enquanto, e não pretende casar. É defraudar, é despertar em algo no outro que você não pretende consolidar. Defraudar é isso. Então namoro tem que ter uma idade, tem que ter uma consciência, tem que ter uma orientação. Porque o crente, ele namora a princípio, porque eu quero casar, talvez nem case, mas ele quer casar, e o propósito dele é casar. E ali começa um relacionamento, contato físico, e venhamos, meus irmãos, e convenhamos que o contato físico, ele desperta, não é verdade? Nessa área sexual. Então Paulo diz assim: ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque Deus claramente é o vingador, diz a palavra de Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Paulo aqui fala três vezes, ele cita a palavra santificação. De 1 a 8, a ênfase, a exortação é quanto à santificação. Jesus está voltando. Como é que eu devo me comportar? Como é que deve ser a moral nesta área? Paulo coloca aqui. No versículo 9 ao versículo 12, Paulo agora vai exortar quanto ao amor fraternal. Como eu devo me comportar no meu relacionamento de irmãos uns com os outros? A palavra fraternal é Filadélfia, né? O amor fraterno, de irmão de carne. Mas aqui Paulo vai usar a mesma palavra para dizer que aquele amor que você tem para com seu irmão de carne, de sangue, você deve ter para com o seu irmão em Cristo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Paulo apenas faz lembrar aos irmãos de que eles já sabem. É o mesmo texto lá de que foi lido de 2 Pedro 3, né? Paulo veio lembrar vocês o que vocês já ouviram, enfatizar. Então Paulo diz no verso 10: e na verdade estáis praticando, mais uma vez ele reconhece que os irmãos de Tessalônica estão vivendo e praticando o amor fraternal. Estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredides cada vez mais. Percebam que não há espaço para se acomodar, não há espaço para a gente relaxar nesse aspecto. Não, é algo que deve ocupar sempre a nossa mente, o nosso comportamento aqui, a nossa relação interpessoal uns com os outros. Paulo diz assim no verso 11: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então Paulo vai agora falar do nosso comportamento fraternal, e a preocupação dele é o nosso testemunho para com os de fora. Como é que estamos tratando uns aos outros? Jesus está voltando. Como é que eu devo tratar uns aos outros? Paulo diz: vocês já sabem, amem uns aos outros. Mas é interessante que Paulo, no verso 11, ele fala da vida cotidiana, né? Olha que três coisas que ele diz aqui no verso 11: viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Quando falamos de escatologia, a volta de Jesus, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, muitos vão por heresias que dizem: olha, então Jesus está voltando, então não vamos mais fazer nada, vamos cruzar os braços, não vamos mais trabalhar. Não é isso. Faça um contraste entre o que é colocado no Evangelho pelo próprio Jesus em Lucas, quando falando da segunda vinda dele, né? Ele vai dizer: assim será como foi nos dias de Noé. Comiam, casavam-se, davam em casamento, né? Ou seja, eles viviam normal, mas não havia a preocupação do que iria acontecer, porque Noé já anunciava isso, mas eles não se preocupavam com isso. Então o povo de Deus é exortado a se preocupar, sim, com a segunda vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo deve viver normalmente, trabalhar, cuidar do que é vosso, viver tranquilamente. Nós não podemos nos alienar do mundo com o pretexto de que Jesus está voltando. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Paulo vai dizer a ele, pelo contrário. Vivam, cuidem, trabalhem, diz o apóstolo Paulo. Mas também ele fala aqui no contexto de relação de amor entre irmãos, né? Como devemos tratar, nos comportar uns para com os outros. E chegando agora no final do capítulo 4, versículo 13, Paulo vai tratar agora da relação da volta de Jesus, da relação com aqueles que morreram e com aqueles que estarão vivos quando ele voltar. Vai lá, por favor, para capítulo 1 de Tessalonicenses. Capítulo 1 aí de Tessalonicenses. Verso 9 e 10. Leia comigo, por favor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, por que Paulo vai tratar deste assunto aqui? Paulo considera o passado dos irmãos quando eles eram pagãos, quando a religião deles era pagã, eles não eram cristãos. E no pensamento pagão não havia esperança para aqueles que morressem. Morreu, acabou. Não há esperança para eles. E os irmãos, quando Paulo vai logo no início falar sobre a volta de Jesus, esses irmãos começaram a ficar tristes com relação aos irmãos que morreram. E Paulo agora se sente na obrigação e guiado pelo Espírito Santo a dar uma orientação a respeito deste assunto, de que na verdade não há privilégio nem para os mortos, nem para os que estarão vivos quando da volta de Jesus. E Paulo vai explicar isso direitinho aqui no texto, né? Para que os irmãos se sintam confortados. O que é que ele diz no verso 18 do capítulo 4? Quando ele termina a exposição: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós vamos nos encontrar ou reencontrar com os irmãos que estão na glória, né? Então Paulo fala aqui do corpo que dorme, está falando da morte, se referindo à morte, aqueles que morreram. Paulo dá uma ordem aqui de como isso vai suceder, como é que vai ser. Nós vamos ser arrebatados, depois os que morreram vão ser ressuscitados, como é que vai ser isso? E Paulo começa a explicar. Versículo 13: Não queremos, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem são esses que ele diz aqui? Como os demais? Os pagãos, que eles faziam parte. Eles não têm esperança porque eles não têm Deus. Então, para eles, morreu, acabou. Não há nenhuma expectativa quanto à vida após a morte. Então, Paulo diz: vou falar agora para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. E no verso 14, Paulo vai fazer uma afirmação enfática, né? Ele vai usar um fato verdadeiro para poder justificar e fundamentar o que ele está dizendo. O que é que ele diz no verso 14? Leia aí comigo, por favor. Ora, Paulo vai falar do mesmo assunto, claro que numa abordagem diferente, em 1 Coríntios capítulo 15, lá na cidade de Corinto, onde alguns defendiam que não há ressurreição dos mortos. Aí Paulo vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, ele diz, Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele não ressuscitou, meus irmãos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não há esperança para nós, né? Então Paulo vai partir da veracidade de que Cristo morreu e ressuscitou. Ele diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja que a referência dele não é a quem está vivo a princípio, mas é quem morreu. Ele não ressuscitou, então na sua segunda vinda ele vai ressuscitar aqueles que estão mortos. Ora, Jesus morreu por causa, diz Paulo lá em Romanos, dos nossos pecados, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a ressurreição é um fato. Se nós não cremos assim, meus irmãos, não há esperança. Mas Paulo diz: se cremos que ele morreu e ressuscitou, Deus em Cristo há de ressuscitar também aqueles que morreram, né? Para que os irmãos pudessem se sentir confortados. Vamos para o verso 15. O que é que diz o verso 15? Leia comigo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, veja que Paulo, ele agora, acho que lá em Corinto, né, Paulo, quando ele fala sobre a questão do casamento, ele diz: assim diz o Senhor, não eu. Aí depois ele diz assim: digo eu, não o Senhor, né? Não há um choque de autoridade. Na verdade, quando Paulo diz assim, assim diz o Senhor, não eu, ele está dizendo que Jesus já falou sobre aquele assunto. Aí quando ele diz, digo eu, não o Senhor, é porque o Senhor não tratou daquele assunto, mas ele está tratando agora. E ele tem a inspiração do Espírito Santo e tem essa autoridade. O que Paulo vai aqui a partir do capítulo, do versículo 15, é expor para os irmãos alguns fatos sobre a ordem, como vai suceder a ressurreição e o arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Aí Paulo, ele cita algo, até agora ele não fala assim, mas agora ele diz no verso 15, logo no início do versículo 15, né? Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor. Então, Paulo está dizendo agora, pela autoridade do Senhor é que eu estou afirmando. É algo verdadeiro, é algo que nós precisamos crer, porque vem da parte do Senhor. E ele vai dizer: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo vai agora dizer o seguinte: veja, quando da segunda vinda de Jesus, aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos não vão ter privilégios nenhum, nem outro. Não precederemos os mortos. Ou seja, ele vai dizer que os dois, tanto os mortos quanto os vivos, serão conduzidos à presença do Senhor nos ares. Ele diz que não há privilégio para nenhum, nem vivo, nem mortos. No verso 16 ao verso 18, Paulo coloca aqui, meus irmãos, esses dois versículos 16 e 17, o significado verdadeiro, né, do que seja a segunda vinda de Jesus quanto ao arrebatamento do povo de Deus. Paulo vai dizer no verso 16, preste bem atenção, porque a partir de agora a gente vai ver três frases, tá? E duas circunstâncias. Três frases aqui nesse verso 16 e 17, e duas circunstâncias relacionadas à questão do arrebatamento do povo de Deus, da igreja do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeira frase, a primeira coisa que vai acontecer é um brado, uma ordem. A ordem que ele vai dar é dirigida aos mortos, para que eles ressuscitem. Vocês lembram de Lázaro? Quando Jesus, depois de três dias, chega ali no túmulo, e diante do túmulo, o que é que ele diz? Ele dá uma ordem: vem para fora, Lázaro. E o morto que estava ali saiu, mesmo envolto, né, em ataduras, né, ele vai e sai. O Senhor dá uma ordem. Nesse contexto, o sentido é o mesmo. A ordem que ele dá é uma ordem militar de um comandante, quando ele dá uma ordem aos seus soldados. No quartel a gente sempre ouvia, né? Olha, a ordem é para ser obedecida e não questionada. Então ele dá uma ordem. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Diz assim: o que vai acontecer primeiro é essa ordem bradada do Senhor, a ordem do Senhor para que os mortos ressuscitem. A gente vai ver que Paulo trabalha por etapa, mas de fato, quando isso for acontecer, é algo repentino, é algo súbito, é algo muito rápido, tá? Para a gente não pensar que será por etapa, mas Paulo coloca aqui primeiro: é o brado do Senhor para que os mortos ressuscitem. A segunda frase é do arcanjo, né? Ele diz assim: ele dá, dada a sua palavra de ordem, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, aí agora, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aí descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Com a voz de um arcanjo e com trombeta. Esse arcanjo, ele vai estar citado lá em Judas, capítulo, versículo, aliás, Judas só tem um capítulo, né? Versículo 9. E trata-se do arcanjo Miguel. Então, esse arcanjo é que vai tocar a trombeta. Então o Senhor dá a ordem, o arcanjo toca a trombeta, é o aviso de que o rei está voltando. É o aviso de que os mortos estão já ressuscitando. Então o primeiro procede de Cristo, o segundo do seu arcanjo. A ordem quem dá é o Senhor Jesus Cristo. O bramido, ou o brado, né, na verdade, e o sonido de trombeta vêm juntos ao mesmo tempo. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, verso 52. Paulo agora escrevendo à igreja de Corinto, falando a respeito da ressurreição. Paulo diz no verso 52, capítulo 15, verso 52, o que é que Paulo diz? Vamos ler juntos? Vamos ler, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta vai tocar, né? Avisando a chegada do rei. Nós vamos ainda ter mais uma frase que vai tratar da vinda do Senhor. Nós vimos do brado do Senhor, da trombeta do Senhor, e em seguida descerá dos céus. O encontro do Senhor com aqueles que vão ressuscitar e com aqueles que serão arrebatados, né, será nos ares. É como Paulo coloca aqui. O Senhor mesmo, ele vai vir buscar a sua noiva, que é a igreja. Haverá o encontro, né, da noiva e o noivo nos ares, como diz muito bem o apóstolo Paulo. Então a ordem bradada, com a voz do arcanjo, né, com a trombeta, o Senhor mesmo descerá do céu, de maneira visível e audível. A heresia de John Nelson Darby diz lá a ele que será um arrebatamento oculto. Ninguém vai ver, senão a igreja. Em lugar nenhum você encontra fundamentação para esta heresia. Mas de maneira audível e visível, né? O Senhor aparecerá para buscar a sua igreja. Duas circunstâncias agora ainda no texto. Verso 17, tá certo? Verso 17 coloca para nós duas circunstâncias. A primeira é que os mortos vão ressuscitar primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então esse arrebatamento se dará com aqueles que estiverem vivos e com aqueles que estiverem mortos e forem ressuscitados. Vão juntos, não há privilégio nem para um nem para outro, mas juntos, né, vão ser arrebatados e se encontrar com o Senhor nos ares, diz o apóstolo Paulo. De súbito, né, algo repentino. No momento, diz Paulo lá em Corinto, e no piscar de olhos, isso vai acontecer, certo? Então, o que podemos aprender aqui é que, em seguida, a questão das circunstâncias, que é a ressurreição dos mortos, o arrebatamento juntos, né? Paulo começa a expor para nós a respeito do fato que o arrebatamento é algo de grande alegria, de júbilo. Paulo vai dizer aqui, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento trata de alegria, de júbilo. É algo que nós precisamos desejar e anelar. Mas é interessante, meus irmãos, quanto às vezes nós não tratamos uma coisa tão séria, tão sublime, né, que é a segunda vinda de Jesus, como é devido. Ou nós, às vezes, pensamos na segunda vinda de Jesus, mas tratamos de coisas tão banais, simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. quando deveríamos pensar e meditar sobre assuntos e temas relevantes relacionados à segunda vinda de Jesus. Os puritanos, aí no século 17, 18, na Inglaterra, eles davam ênfase a quatro aspectos da vida cristã quanto à relação da segunda vinda de Jesus: a morte, o céu, o julgamento e o inferno. Dessas quatro coisas, eu creio que a gente apenas se arrisca a pensar e a meditar sobre o céu, sobre a morte, julgamento e inferno. Você já parou alguma vez para meditar sobre isso? Pensar sobre isso? Refletir sobre essas coisas? Ou parece que essas coisas são muito distantes? Essas coisas não são relacionadas à nossa prática? Quando na verdade são. Está relacionada à minha conduta, à minha vida moral, à minha vida ética, de como eu estou vivendo e me preparando para a volta de Jesus. E essa volta, ela tem um significado maravilhoso, porque Jesus agora, ele não vem mais como cordeiro, ele vem como leão, ele vem como juiz. Entendam isso. Ele não vem mais como na primeira vinda, no estado de humilhação. Ele vem agora no estado de exaltação. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para concluir, meus irmãos, o que Paulo, quando fala aqui e coloca a palavra arrebatamento, né, sermos arrebatados, o que ele está querendo dizer com isso, no contexto que Paulo vivia, o contexto do Império Romano? Ora, quando as legiões romanas eram despachadas para ir a um país estrangeiro numa campanha militar, eles levavam os estandartes, né, que traziam as letras S, P, Q, R, que é uma abreviação de Senatus Populus Quae Romanus, que significa o Senado e o povo romano. Então, aquele estandarte que a legião romana levava, erguia, representava o Senado e o povo romano. Quando da volta deste exército que foi conquistar, dessa legião romana, e este exército volta, então volta jubiloso, porque este exército agora conquistou os seus inimigos, este exército então vai ser recebido agora pelo Senado romano, pelo o povo romano. Mas antes era enviado um mensageiro, e esse mensageiro então transmitia ao Senado que a legião romana conquistou mais uma vez. Informava então ao povo que a legião romana estava retornando, agora vitoriosa, com seus inimigos algemados, né, ou acorrentados. Quando essas notícias chegavam, o povo começava a se preparar para receber os heróis vencedores. Quando tudo estava pronto e a legião se aproximava, retornando da batalha, agora vitoriosa, uma trombeta tocava, soava, avisando que os vencedores estavam retornando. Com isso, os cidadãos da cidade saíam para se encontrarem com o exército, no acampamento do exército, e se juntavam ali aos soldados em marcha para a cidade. A notícia era espalhada, a trombeta era tocada, o povo então sai da cidade e vai ao encontro do exército, no meio do caminho, e volta juntamente com o exército para a cidade. A ideia era que eles tinham participado do triunfo do seu exército vencedor. Estamos juntos com ele. Era essa exatamente a linguagem que Paulo usa aqui com a palavra arrebatado, nesse contexto, o encontro nos ares com o Senhor. Ele estava dizendo que quando Jesus voltar em poder vencedor, crentes mortos e vivos serão levados nos ares para encontrar com Ele, não para ficar lá em cima, mas para se unir ao seu retorno triunfal, para participar da exaltação do Cordeiro que morreu e venceu e reina eternamente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Se você nessa noite está conosco, não tem essa esperança da vida após a morte, você que está conosco nesta noite e que não tem essa certeza e convicção de que Jesus irá voltar, irá vir a segunda vez para buscar o seu povo eleito, nesta noite você tem a oportunidade de crer nesse Jesus, de pela fé confiar no Senhor Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja, que somos nós, e assim se entregar a Ele totalmente nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra, porque ela sonda os nossos corações. Esta palavra é maravilhosa, ela é perfeita, ela é exclusiva, ela é suficiente, Senhor. Que nós, como igreja, possamos entender esta verdade. A tua palavra é suficiente. Não precisamos de mais nada. Devemos viver por ela e através dela. E se alimentar dela, Pai. Deus amado, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Que a esperança em nosso coração nesta noite seja reanimada. Que a nossa alegria seja reanimada, Senhor. Sabendo que o Senhor há de voltar para nos levar para os céus, sabedores de que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e juntamente com aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor nos ares, e enfim, reinarem eternamente com o Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.